Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 13 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia: queda no número de assassinatos, estupros, roubos a bancos, cargas e veículos.
O país reduz crimes nos primeiros 4 meses do ano. Luana Karen.
De janeiro a abril de 2019, o Brasil registrou queda em todos os 9 crimes lançados na plataforma Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje:
investimentos para modernizar e gerar empregos.
Leilão de áreas em portos arrecada quase 150 milhões de reais. Ricardo Ferraz.
Os operadores vão administrar os terminais pelos próximos 25 anos e terão de investir cerca de 420 milhões de reais.
Informação contra notícias falsas.
Ministério da Saúde tem serviço em aplicativo de mensagens para desmentir as fake news. Cleide Lopes.
Uma notícia falsa diz que o Ministério da Saúde está com a campanha nacional de reforço da vacinação contra o sarampo.
E vamos falar das ações do governo consideradas exemplo para o mundo para combater e prevenir o uso do cigarro.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Homicídios, roubos a veículos, latrocínios.
A incidência desses e de outros 6 tipos de crimes teve queda no país.
É o que apontam números do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgados hoje.
De janeiro a abril de 2019, o Brasil registrou queda em todos os 9 crimes lançados na plataforma Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. O número de homicídios, por exemplo, caiu 21,2%. No ano passado, foram mais de 16 mil ocorrências desse tipo no primeiro quadrimestre, número que reduziu para cerca de 13 mil em 2019. Os latrocínios, ou seja, roubos seguidos de morte, tiveram queda de 23,8% em comparação com o mesmo período de 2018. Entre as ações para a redução dos crimes violentos, o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Guilherme Teófilo, cita o isolamento de lideranças do crime organizado.
Nós desarticulamos todo esse comando do crime organizado, não só do PCC, do Comando Vermelho, Família do Norte e outras organizações criminosas regionais que hoje proliferaram, são mais de 70 em todo o país. Com isso aí, nós eu acho que fizemos um grande ataque às facções criminosas.
Nos primeiros 4 meses deste ano, as tentativas de homicídio caíram 8,6% e o roubo de veículo teve queda de 27,5%. Os dados do Sinesp também mostram redução de 13,6% nos estupros. Houve queda ainda em relação aos crimes de lesão corporal seguida de morte, furto de veículos, roubo à instituição financeira e roubo de carga. O governo federal prepara ações para intensificar o combate ao crime, como explica o secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Teófilo.
Em torno de 21 projetos estratégicos, nós temos um projeto da fronteira integrada, que nós vamos ter uma presença maior nas fronteiras, do sul até o Oiapoque. Todos eles estarão com uma cobertura de órgãos da segurança pública. Tem também os bancos de perfis genéticos, tem também o nosso Programa Nacional de Enfrentamento aos Crimes Violentos.
Desde março, o país conta com estatísticas criminais oficiais, publicadas na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública na internet, com base nos boletins de ocorrência dos estados e do Distrito Federal. Os dados são públicos e podem ser consultados em justiça, sem o cedilha, .gov.br. Reportagem Luana Karen.
Curas milagrosas, vacinas que não fazem efeito e que prejudicam a saúde.
As redes sociais estão cheias de notícias falsas, as chamadas fake news. E quando se trata de saúde, uma informação errada pode trazer sérios problemas.
Há quase um ano, o Ministério da Saúde criou um serviço em um aplicativo de mensagem para desmentir as fake news.
E nesse período já recebeu mais de 10 mil mensagens com dúvidas da população.
A palavra é fake news, um termo em inglês popularizado recentemente e que significa notícia falsa. A agente de registros, Jéssica Moraes, já recebeu várias.
Sim, sobre água morna de manhã, água-limão, vacinação que, sei lá, pode prejudicar em alguma coisa. Já recebi várias.
Uma notícia falsa pode prejudicar muitas pessoas, principalmente quando compartilhada em redes sociais. Um exemplo são informações erradas sobre saúde. A questão da vacinação virou um desafio para o país. As fake news têm contribuído para o retorno de algumas doenças consideradas erradicadas, como, por exemplo, o sarampo. Apesar do surto da doença em algumas regiões do país, uma notícia falsa diz que o Ministério da Saúde está com a campanha nacional de reforço da vacinação contra a doença. O Ministério da Saúde alerta que isso é uma fake news, como explica a coordenadora de redes sociais do Ministério da Saúde, Gabriela Rocha.
Ele é um post do ano passado, então as pessoas estão usando ele como se houvesse uma grande campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E não existe. Nesse momento.
E não para por aí. A lista de fake news é grande, como melancia causa câncer, tossir evita infarto, beber água de estômago vazio cura doenças, farinha de trigo cura queimaduras. Dúvidas que a funcionária pública Silvana Nadiski ainda tem.
Eu recebo várias mensagens sobre vacinação, sobre vacina, beber água faz mal de manhã, e eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Onde que eu posso ficar sabendo se isso é verdade ou é mentira?
O Ministério da Saúde colocou à disposição um número de WhatsApp para se comunicar com as pessoas em qualquer parte do país. O Ministério vai confirmar se a informação é falsa ou verdadeira, como explica a coordenadora Gabriela Rocha.
Essas mensagens que chegam são apuradas pela nossa equipe técnica. E aí a pessoa recebe a resposta com um selinho do Ministério da Saúde dizendo se aquilo é fake news ou se aquilo é verdade.
Quem tiver dúvida sobre qualquer mensagem que tenha recebido das redes sociais, é só ligar para o número 061-99289-4660 ou enviar de graça imagens ou textos. Outras informações sobre fake news podem ser acessadas na página do Ministério no www.saude.gov.br/fake news. Reportagem Cleide Lopes.
Cada vez mais gente consegue vencer o desafio de deixar o cigarro.
Hoje no Brasil, menos de 10% da população ainda é fumante.
E quem quer abandonar o tabagismo pode fazer tratamento de graça pelo SUS.
Iniciativas como essa, aliadas à proibição de fumar em lugares públicos, fizeram o país ser reconhecido como um dos poucos no mundo que conseguiram implementar todas as estratégias de combate e prevenção ao tabagismo.
O aposentado Marco Antônio Mal é de São Paulo, começou a fumar muito jovem, aos 17 anos.
Comecei a ser mais jovem do que os outros meninos, né? Então aquela coisa de querer ser bonitinho, né?
Depois de 47 anos de tabagismo, ele decidiu parar de fumar.
Tô na mesa, tenho que sair para fumar. E quando vai numa festinha, num negócio, tem que sair para fumar. Então, eu estou saindo da família por causa do cigarro, né? E não é legal, então tô parando de fumar por causa disso mesmo.
A diarista Zenaide Nascimento de Oliveira também está tentando. Reduziu bastante o número de cigarros e já sente os benefícios.
A gente consegue se alimentar bem, sentir o sabor da comida e se sentir que está mais para cima, porque o cigarro deixa a gente mesmo para baixo.
Cada vez mais brasileiros têm parado de fumar. Dados do Ministério da Saúde apontam que o número caiu 40% nos últimos 12 anos. Menos de 10% da população ainda tem esse hábito. O tratamento para deixar o tabagismo, oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, tem ajudado nesta redução. Durante as sessões semanais com grupos de apoio, os pacientes recebem orientações e medicamentos para largar o cigarro. Segundo a assessora do Programa de Tabagismo da Prefeitura de São Paulo, Eliana Mariani, mais da metade dos participantes consegue parar de fumar.
O paciente ele vai participar em 4 sessões, uma por semana, junto nesse grupo. Durante esse período, ele vai fazer o atendimento médico, ele pode receber medicação, depois ele vai ser acompanhado ainda por um tempo quinzenalmente, depois até chegar a um ano. Nesse tempo, a gente consegue ter aí um sucesso de cerca de 60% de pessoas que conseguem parar, conseguem se ver sem o cigarro.
Outras ações também ajudaram a reduzir o número de fumantes no país. Desde 2014, está em vigor uma lei federal que proíbe fumar em ambientes cobertos de uso coletivo, como bares e restaurantes. Os estados também criaram legislações próprias. Em São Paulo, por exemplo, a lei está completando 10 anos. Por esse conjunto de iniciativas, o Brasil foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como o país que conseguiu implantar todas as estratégias para a eliminação do tabaco. Principal causa de doenças vasculares e de câncer, o cigarro mata 428 pessoas por dia no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Perdas que, segundo o diretor de análise em saúde e vigilância de doenças não transmissíveis do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, poderiam ser evitadas.
O Sistema Único de Saúde ele sofre consequências bem drásticas em relação às doenças que são provocadas pelo tabagismo, como, por exemplo, câncer de pulmão, infartos agudos de miocárdio e, entre outras, doenças respiratórias. O custo disso para o Sistema Único de Saúde é imenso. Portanto, é mais fácil e mais eficiente investir em prevenção, porque você tem resultados muito mais eficazes com um custo apropriado à demanda.
Assim como Marco e a Zenaide, o servidor público Luiz Francisco Vaz também participa do tratamento no SUS. Com 56 anos de idade, 40 deles foram na companhia do cigarro. Com muita persistência e orientação, ele já tem uma meta.
Eu acredito que daqui a um mês, talvez até antes, eu pare de fumar assim, definitivamente.
No ano passado, o SUS atendeu mais de 140 mil fumantes pelo Programa de Tratamento de Controle ao Tabagismo. Foram entregues adesivos, pastilhas, gomas de mascar e um medicamento utilizado para reduzir a dependência de nicotina. Pelo Disque Saúde 136, o fumante também recebe ajuda com orientações e encaminhamentos. Reportagem Pablo Mundim.
O governo arrecadou quase 150 milhões de reais no leilão de 3 áreas nos portos de Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná.
Os terminais vão receber investimentos de 420 milhões de reais, o que deve gerar empregos e tornar os portos mais modernos.
As empresas que vão administrar as 3 áreas foram escolhidas hoje num leilão em São Paulo.
O terminal de granéis líquidos destinado à movimentação e armazenamento de combustíveis do Porto de Santos foi arrematado por 35 milhões de reais. Já o terminal de granéis sólidos minerais, que opera principalmente fertilizantes e outros tipos de sal, saiu por 112 milhões e 500 mil reais. Em Paranaguá, o terminal destinado à carga de celulose foi arrematado por 1 milhão de reais. Todo o dinheiro vai direto para os cofres da União. Os operadores vão administrar os terminais pelos próximos 25 anos e terão de investir cerca de 420 milhões de reais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comemorou o resultado do leilão.
Esses leilões de hoje vão gerar 420 milhões de reais de investimento. Então, isso vai trazer eficiência nos portos, vai trazer eficiência para essas cadeias logísticas, vai diminuir custo e, nesse primeiro momento, vai gerar emprego, que é uma coisa fundamental. Então, esses investimentos são muito bem-vindos.
O ministro da Infraestrutura estima que até 400 empregos diretos devam ser gerados. Isso é apenas uma pequena parte do impacto que o programa de concessões do governo federal pode trazer para o mercado de trabalho. O Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, soma cerca de 260 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. O maior programa de concessões do mundo foi integrado à Casa Civil e deve tirar do papel projetos em várias frentes, explica a secretária do PPI, Marta Seilier.
É uma forma da gente acelerar os investimentos em infraestrutura no país, no momento em que nós sabemos que o governo federal tem grandes dificuldades de fazer investimentos públicos. Então, a parceria com a iniciativa privada se torna cada vez mais premente para a gente sair dos atuais 1,7% de investimentos na infraestrutura em relação ao PIB para atingir patamares, de fato, que nos tornem competitivos. Então, hoje, uma carteira muito focada em energia, óleo, gás, transporte, que a gente possa agregar infraestruturas que hoje não fazem parte da carteira do PPI ou que ainda são muito embrionárias, áreas, como a área de resíduos sólidos, saneamento básico, mobilidade urbana, iluminação pública e até mesmo reforçar a área de segurança pública mediante PPP de presídios.
Desde o início do ano, o governo já realizou 26 leilões entre portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e distribuidoras e geradoras de energia. Reportagem Ricardo Ferraz.
Benefícios para a economia local e para ampliar a venda de carne bovina para outros países.
Daqui a pouco vamos falar das ações que o governo vem tomando para tornar o rebanho do Brasil livre de febre aftosa sem vacinação.
O presidente Jair Bolsonaro teve seu trabalho reconhecido por meio de uma premiação no Tribunal Superior do Trabalho.
O presidente recebeu medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, uma homenagem a pessoas e instituições de destaque que contribuem para o engrandecimento do país.
Neste ano, 49 personalidades e duas instituições foram condecoradas.
Também foram homenageados o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Sair de seu país em crise econômica e social para buscar uma vida melhor.
É este o pensamento de centenas de venezuelanos que todos os dias cruzam a fronteira e vêm para o Brasil.
Aqui eles recebem o apoio do governo, comida, atendimento de saúde, novos documentos, abrigo.
É a Operação Acolhida, que tem a participação das Forças Armadas.
A missão é elogiada pela ONU, serve de exemplo para outros países e destaca o olhar humanitário dos militares brasileiros.
A cada dia, cerca de 550 venezuelanos entram no Brasil. Alguns pedem para fixar residência, outros solicitam refúgio. A maioria, aproximadamente 300 por dia, declara que está em trânsito ou turismo pelo território nacional. O que há em comum entre eles? É o tratamento que recebem das Forças Armadas Brasileiras. Os venezuelanos vulneráveis que cruzam a fronteira são encaminhados para os postos de interiorização e triagem em Pacaraima e em Boa Vista. Lá conseguem retirar CPFs, carteiras de identidade e de trabalho, recebem atendimento médico, são vacinados e direcionados para um dos 13 abrigos de Roraima. São atendidos por militares, policiais federais, integrantes da ONU e de ONGs. A chefe da ONU Migração em Roraima e Amazonas, Michele Barron, analisou a diferença entre trabalhar no Brasil e em outros países.
A diferença de outros lugares é... É a forma que as Forças Armadas aqui em Brasil trabalham com humanidade, não com um olhar militar, mas com um olhar humanitário. É totalmente distinto de outros países. A forma que estão trabalhando conjuntos, as Forças Armadas, sociedade civil, igrejas, todo o sistema da ONU.
Para a diretora da Organização Internacional de Migração, o trabalho interagência desenvolvido na Operação Acolhida deve servir de exemplo para outros países.
É uma coisa que em outros países tentam de fazer, mas aqui é uma coisa super natural. É uma coisa feita com muito respeito, que todo mundo tem seu espaço, seu respeito. Então aqui em Brasil é um exemplo para todo lado do mundo.
Vilfredo Perales, de 21 anos, era policial militar na Venezuela. Mas há 2 meses decidiu cruzar a fronteira e pedir refúgio ao Brasil. Atualmente, o jovem mora no alojamento em Pacaraima. No local, ele recebe 3 refeições por dia. Divide uma barraca com mais 100 venezuelanos. Não só pensa em voltar a exercer sua profissão, como admira as Forças Armadas Brasileiras.
Por sua ética e moral, o respeito que tem, a dicha de demonstrar muita disciplina.
Atualmente, o grande desafio da Operação Acolhida é o transporte dos venezuelanos que desejam trabalhar em outros estados do país, em busca de melhores condições de vida, no chamado processo de interiorização. Por isso, a missão está se expandindo para Manaus, onde há mais voos comerciais para todas as regiões brasileiras. Os militares da Operação Acolhida atuam para proteger a fronteira e em atividades nos abrigos, a fim de minimizar os efeitos da crise humanitária no país vizinho. Reportagem, Capitão-Tenente Fabrício Costa.
A A partir de hoje, a Força Nacional de Segurança Pública está responsável por preservar a ordem pública e a defesa das pessoas e dos prédios na esplanada dos ministérios em Brasília.
A autorização do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada hoje no Diário Oficial e atende a um pedido do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
O objetivo é garantir a segurança do patrimônio público e de servidores em função da previsão de manifestações na esplanada dos ministérios.
A medida vale até amanhã e pode ser prorrogada.
Fazer de graça um curso profissionalizante e assim ter mais oportunidades de emprego.
Esta é a ideia do Plano Progredir, que oferece capacitação para o mercado de trabalho a jovens inscritos no Cadastro Único.
Mais de 1.000 vagas estão abertas para 3 estados. As inscrições terminam amanhã.
No total, serão distribuídas 1.138 vagas entre as cidades de São Paulo, Campo Limpo Paulista, Diadema e Barueri, no estado de São Paulo, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Joinville, em Santa Catarina. As vagas são oferecidas a jovens inscritos no Cadastro Único. Os cursos são gratuitos e as aulas são presenciais. Segundo a Secretária Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana do Ministério da Cidadania, Rita Passos, os cursos priorizam a inserção do jovem no mercado de trabalho em vagas que atendam às necessidades das empresas.
Eles fazem pesquisas nas grandes empresas. Eles dão um curso específico para aquela demanda. Terminando o curso, eles já falam, olha, já formou um grupo aqui que atende a sua necessidade.
Os cursos fazem parte de um conjunto de ações do governo federal para incentivar a geração de emprego e renda entre jovens do Cadastro Único. Para ter acesso aos cursos, o interessado deve se cadastrar no Plano Progredir por meio do site cidadania.gov.br/progredir e realizar a inscrição no curso desejado até esta quarta-feira, 14 de agosto. As aulas começam nos dias 19 e 24 deste mês e têm duração aproximada de 4 meses. Na hora da inscrição, não esqueça de ter em mãos os documentos exigidos, como RG e CPF, além do CPF dos pais, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e comprovante de renda de todos os moradores da residência. Se o aluno tiver alguma deficiência, é preciso levar laudo médico atualizado. Reportagem, Daiane Cortes.
O Brasil caminha para ser um país livre da febre aftosa sem vacinação.
Para atingir esse grau, que traz benefícios para a economia, os governos federal e dos estados trabalham juntos para garantir que qualquer foco da doença seja controlado.
A aftosa é uma doença infecciosa que causa febre e o aparecimento de aftas e ocorre em bovinos, ovinos, suínos e caprinos.
Quando afeta o rebanho, tem grande impacto comercial, já que muitos países impõem barreiras ao comércio de produtos de origem animal de locais que tenham registrado a doença.
No Paraná, o Ministério da Agricultura realiza um treinamento para que os produtores saibam exatamente o que fazer se um foco de aftosa for encontrado.
Localizada em Realeza, no sudoeste do Paraná, a propriedade do Robson Jurkowski tem 140 cabeças de gado. Dessas, 65 produzem 2.500 litros de leite por dia. Ele conta que o controle da febre aftosa é essencial para que o produto seja valorizado pelo mercado.
Então, quanto mais você estiver livre de doenças como brucelose, tuberculose, aftosa, mais você ganha. Você ganha outros benefícios, sabe? Valoriza a propriedade, valoriza o produto, valoriza os animais que a gente tem, né?
Para garantir resposta rápida a possíveis focos de febre aftosa, o Ministério da Agricultura realiza até o próximo sábado, no Paraná, um simulado de como deve ser o atendimento caso surja um foco da doença no país. O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, explica que o simulado envolve teoria e prática.
As pessoas estão numa sala de aula, né, recebendo treinamento técnico, né? E daí vai a campo, eles vão lá, de fato, fecha a propriedade, isola a propriedade, cria barreira, notifica os vizinhos, como se fosse um foco de verdade sem a ocorrência da doença.
Desde o ano passado, o Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde Animal país livre da febre aftosa com vacinação do rebanho. A meta agora é se tornar livre da doença sem a necessidade de vacinar o gado. Santa Catarina já possui esse status. Segundo o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Geraldo Moraes, o governo espera conseguir essa condição para todo o país até 2026. Geraldo Moraes cita as vantagens para produtores e para a economia do Brasil.
Essa retirada da vacinação vai reduzir o custo direto do produtor pelo uso da vacina e, ao mesmo tempo, vai elevar o status sanitário do rebanho brasileiro, a qualidade do seu sistema, com possibilidade de ampliar a inserção do produto nos mercados internacionais.
Participam do simulado organizado pelo Ministério da Agricultura representantes dos órgãos de vigilância sanitária de todo o país e observadores internacionais da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide por unanimidade extraditar espanhol Carlos Garcia Juliá, condenado por 5 assassinatos e 4 tentativas de homicídio em Madrid.
Empresa de transporte deve indenizar em R$3 mil passageira arremessada para fora de ônibus.
Justiça Trabalhista de Mato Grosso mantém demissão por justa causa aplicada a ex-gerente por concorrência desleal.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
STF decide por unanimidade extraditar espanhol Carlos Garcia Juliá, condenado por 5 assassinatos e 4 tentativas de homicídio em Madrid.
Os crimes ocorreram em 1977, em ação que ficou conhecida na Espanha, o Massacre de Atocha. Fábio Ruas.
O crime ocorreu na Calle de Atocha, onde fica a maior estação de trem da Espanha. O grupo terrorista de extrema-direita, formado por 3 homens, invadiu o escritório de advocacia e abriu fogo contra as pessoas que lá estavam. 4 advogados e 1 estagiário morreram. Com a extradição, a Espanha deve fazer a detração, ou seja, diminuir o tempo de prisão cumprido no Brasil, e a pena não deve exceder 30 anos.
Empresa de transporte deve indenizar em R$3 mil passageira arremessada para fora de ônibus.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado no Mato Grosso do Sul, Luiz Carlos Pinto.
Antes que a vítima descesse no terminal rodoviário, o motorista deu ré, sem atentar que a mulher não havia descido. A passageira se desequilibrou, caiu e foi arremessada para a lateral do coletivo, o que provocou várias lesões no joelho esquerdo dela. A empresa alegou a ausência de provas do acidente e afirmou que a culpa foi exclusiva da vítima. Mas os desembargadores entenderam que a indenização é justa por conta do abalo causado à mulher, além de servir de exemplo para a companhia de transporte urbano não repetir a prática indevida.
Justiça Trabalhista de Mato Grosso mantém demissão por justa causa aplicada a ex-gerente por concorrência desleal.
Ainda durante o contrato, o trabalhador abriu firma do mesmo ramo da empregadora, Carlos Ribeiro.
O ex-gerente tentou recrutar trabalhadores e pegar a maior cliente da empresa. Ele procurou a justiça para pedir a reversão da justa causa, afirmando ter sido alvo de perseguição e tratamento desigual, porque outro empregado manteve firma durante todo o período de trabalho sem nunca ter sofrido qualquer penalidade. Já a empregadora relatou que 2 meses antes da dispensa, o então gerente foi até uma das maiores clientes da empresa e, ao se passar por proprietário da empregadora, informou que a assistência passaria a ser realizada por uma nova empresa. Diante desse contexto, o pedido de reversão da justa causa foi negado.
Estado da Paraíba terá que pagar R$40 mil à criança vítima de erro médico.
A paciente teve sequelas ocasionadas pelo uso indevido de Gardenal. Repórter Anderson Arco Verde.
O remédio foi prescrito por uma médica que atendeu a criança no Hospital de Trauma de Campina Grande. Na época, a menina estava com 7 anos de idade. Ela foi levada para o hospital com crises convulsivas. Após ser atendida, voltou para casa com a prescrição de tomar Gardenal por 3 meses e Amoxicilina por 7 dias. Mas, passados 19 dias utilizando o medicamento, a criança foi levada para a urgência do hospital e ficou internada durante 27 dias. Ela desenvolveu a síndrome de Stephens-Johnson, além de ter ficado quase cega e com o corpo deformado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão vai pedir informações ao TCU sobre montante de desonerações em vigor no país.
Plenário aprova projeto que cria política nacional de incentivo à produção de café de qualidade.
Líderes fecham acordo sobre calendário de votações da reforma da Previdência. Novas regras já podem valer em outubro.
Boa noite.
Boa noite.
Novas regras de aposentadoria poderão entrar em vigor agora em outubro.
Líderes partidários aprovaram hoje o calendário da reforma da Previdência, que será votada em 60 dias no Senado. Repórter Érica Christian.
Segundo o calendário anunciado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, a reforma da Previdência poderá ser promulgada no dia 10 de outubro. Durante 2 semanas, a Comissão de Constituição e Justiça vai ouvir contrários e favoráveis à proposta. A votação do relatório na CCJ deverá ocorrer no dia 8 de setembro e em primeiro turno no plenário no dia 18 de setembro, depois de analisadas as sugestões de alteração ao texto principal, que deverão se transformar na chamada PEC paralela. A oposição, no entanto, impediu que a contagem de prazos incluísse sessões extraordinárias às segundas e sextas-feiras, como anunciou o líder da Rede Sustentabilidade, Randolfo Rodrigues, do Amapá.
O Senado não pode ser um carimbador de uma proposta tão delicada e que mexe com temas tão controversos para direitos sociais, como, por exemplo, é o caso da pensão por morte.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, considera razoável o prazo de 60 dias.
Que esse calendário foi feito sem quebra de interstício, sem colocar sessões ordinárias de segundas e sextas.
O senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, pediu que seja dada tramitação no Senado a diversos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Ele afirmou que essa é a posição de um grupo de 16 parlamentares, denominado Muda Senado, Muda Brasil, que recebeu a visita da deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal. Ela que ingressou com o pedido de impeachment do presidente do STF.
Nós queremos é a transparência desta casa, que tem um papel importantíssimo a desempenhar e não pode se omitir, porque temos sofrido inúmeras acusações de que o Senado Federal, por exemplo, o único órgão, o único poder da República que pode processar e julgar ministro do Supremo Federal. E nós não temos feito nada disso.
Senadores da Comissão de Infraestrutura retomaram o debate sobre a flexibilização do mercado livre de energia.
Durante a audiência nesta terça-feira, representantes do setor defenderam a aprovação do projeto, que, se aprovado, vai possibilitar que indústrias e consumidores residenciais comprem energia diretamente das geradoras e distribuidoras.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, questionou a atuação nas cidades menores e mais distantes. Já o relator, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, considera a flexibilização um primeiro passo para o marco regulatório no setor elétrico.
E a Comissão de Infraestrutura também ouviu hoje o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco.
Ele falou sobre o plano de desinvestimento da empresa que prevê a venda de 8 refinarias. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse que já existem mais de 20 interessados nas refinarias colocadas à venda como parte do programa de desinvestimento da empresa. A primeira etapa, iniciada em junho, envolve unidades em Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná. A estimativa é arrecadar cerca de 35 bilhões de dólares que serão usados para o pagamento de dívidas. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que a situação da empresa ainda é bastante delicada.
O Brasil corre o risco de deixar passar oportunidades fantásticas, como o não desenvolvimento do pré-sal.
Já o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, questionou a venda das refinarias que já estão em operação e têm margem de lucro.
Tem quatro que estão em pleno funcionamento, que teriam condições de permanecer e pacificamente ficar agregando recursos e valor à Petrobras.
Castelo Branco também pediu aos senadores que aprovem a PEC 98 de 2019. Ela vai permitir que o governo transfira à Petrobras parte do bônus do leilão de excedentes do pré-sal em novembro, sem ultrapassar o teto de gastos.
A Comissão de Assuntos Econômicos quer informações do Tribunal de Contas da União sobre as desonerações tributárias existentes no país.
A ideia é avaliar o custo-benefício desses incentivos fiscais. Repórter Bruno Lourenço.
A senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, quer que o Tribunal de Contas da União apresente um relatório ao Congresso Nacional sobre o montante de desonerações em vigor no país. Segundo Cátia Abreu, as desonerações cresceram muito na última década, muitas sem prazo de validade ou avaliação sobre eficiência. Ao se manifestar favoravelmente à iniciativa, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que é preciso avaliar o custo-benefício dessas concessões fiscais.
A própria literatura econômica está repleta de exemplos que justificam o governo dar um tratamento tributário especial para determinados setores. O problema é que esse tratamento especial deve ser exceção e não a norma. E para ser aplicado, deve ser precedido de uma estimativa de impactos e, uma vez autorizado, deve ser monitorado e rigorosamente analisado.
Amin lembrou que o Brasil deverá deixar de arrecadar 300 bilhões de reais com desonerações tributárias neste ano, quase três vezes o valor de 10 anos atrás.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, lembrou em plenário da Marcha das Margaridas, que ocorre em Brasília nesta quarta-feira, e citou a história da líder sindical paraibana Margarida Alves, que deu nome à marcha e lutou por igualdade de direitos.
O parlamentar considera que minorias ainda têm seus direitos violados cotidianamente. Ele ainda citou o atual governo ao falar sobre a violação da Constituição brasileira.
Conquistas democráticas hoje, elas estão sob ameaça em vista de um presidente que quer governar por decretos. Que sociedade nós queremos para o nosso Brasil? Eu sonho um dia em subir a essa tribuna e falar que nós verdadeiramente vivemos num Estado democrático de direito, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas ainda não chegou esse dia.
O plenário do Senado aprovou há pouco o projeto que cria a Política Nacional de Estímulo à Produção de Café de Qualidade.
A repórter Érica Christian tem mais detalhes ao vivo sobre as votações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Somente neste ano, a safra deverá superar 50 milhões, com mais da metade sendo exportada. Aprovada pelo Senado, a Política Nacional de Incentivo à Produção de Café de Qualidade prevê a sustentabilidade ambiental, econômica e social da produção, o desenvolvimento tecnológico da cafeicultura, além de linhas de financiamento. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, destacou que os pequenos agricultores terão incentivo para uma produção com certificações de origem e de qualidade do café.
É isso que nós estamos querendo, que não seja mais só que nós temos terra para plantar café, todo mundo planta café e não tem a preocupação de que esse plantio possa melhorar mais e mais e a gente ter um melhor preço agregando a qualidade do café.
O plenário também aprovou um empréstimo de quase 48 milhões de dólares para o estado de Mato Grosso do Sul aumentar a arrecadação de impostos. E os senadores também aprovaram um voto de aplauso para a delegação brasileira que conquistou 171 medalhas, sendo 55 de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
As comissões de Educação e de Assuntos Sociais terão audiência pública para conhecer um projeto islandês que reduziu de forma drástica o consumo de drogas, tabaco e álcool naquele país.
O Programa de Prevenção ao Consumo de Drogas, Tabaco e Álcool é da juventude islandesa, que liderava o consumo mundial dessas substâncias e caiu de 25% para 5% em 2017 a quantidade de jovens que fumavam diariamente. A audiência pública vai acontecer no dia 4 de setembro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados querem mudanças nas novas regras de saque do FGTS.
Parlamentares apontam os principais desafios da reforma tributária.
Rodrigo Maia defende saída estrutural para equilibrar gasto público.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu que o parlamento encontre uma saída estrutural para os gastos públicos no país.
Maia também sinalizou uma agenda de reformas com o objetivo de organizar as despesas obrigatórias do Estado. Quem traz os detalhes é Luiz Gustavo Xavier.
Segundo Maia, nos últimos 20 anos, todos os países da América Latina priorizaram gastos de despesas correntes e reduziram despesas de investimento. O presidente afirmou que a reforma da Previdência foi um primeiro passo nessa direção, mas que há outros temas polêmicos a serem enfrentados pelos deputados.
Estrutural dos gastos públicos, né? Ou nós vamos continuar nesse ciclo vicioso, onde a cada momento, quando você vai discutir com prefeitos e governadores, a agenda é sempre como é que a Câmara consegue mais algum recurso, né? Porque eu preciso fechar a conta no próximo mês ou no próximo ano.
Maia defendeu a reforma administrativa para a reorganização da estrutura do Estado brasileiro, com novas regras para a contratação de servidores públicos e novos planos de carreiras para o setor. Segundo o presidente, os servidores públicos da União têm salário 67% maior que os seus equivalentes no setor privado.
Que Estado que nós queremos? Quais são as carreiras que devem sobreviver? Em que condições? E conseguimos o Supremo, eu tenho conversado com o ministro Dias Toffoli, a derrubada da liminar que garante o regime de multimulto, para que a gente possa não ter exclusivamente servidores estatutários, que a gente possa construir regras onde a gente explique o que é um servidor estatutário e em que condições ele dê estabilidade no serviço público. Acho que essa é a segunda agenda, do ponto de vista do gasto público, ela é decisiva.
Maia destacou ainda outras pautas que podem ser votadas neste semestre pela Câmara, como o novo marco legal do saneamento básico no país e novas regras para o licenciamento ambiental. Ele destacou outros projetos importantes, como mudanças na lei cambial e de redução do spread bancário. Por fim, Maia afirmou que tem ocorrido muita pressão para que as coligações proporcionais voltem a ser permitidas para as próximas eleições municipais. A reforma política aprovada em 2017 estabeleceu o fim das coligações nas eleições proporcionais, ou seja, de deputados e vereadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Presidência. O presidente Rodrigo Maia também criticou o excesso de temas tratados na medida provisória que prevê normas gerais para garantir a livre iniciativa de negócios no país de forma desburocratizada, a chamada MP da Liberdade Econômica.
Segundo Maia, o texto trata de tabela de frete, mexe no fundo rural, altera a legislação trabalhista, entre outros temas. Ele acredita que a matéria, da forma que está, vai mais judicializar do que criar de fato liberdade econômica.
Educação. Palmira Assunção, do PT da Bahia, defende o orçamento impositivo para a educação. O parlamentar cita cortes de recursos em torno de 50% para as universidades públicas e critica o discurso de uma nova política sem tomar lá da cá, feito pelo presidente Bolsonaro.
Para Valmir Assunção, esse tipo de discurso não convence mais. Ele denuncia que deputados receberam 40 milhões de reais cada um para votar a favor da reforma da Previdência. O parlamentar diz que o corte de R$1 bilhão da educação ocorreu justamente para viabilizar o pagamento do acordo com congressistas.
Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, defende novas regras de proteção aos estudantes a partir da renegociação dos débitos com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Segundo o deputado, a proposta engloba contratos em atraso e proíbe a negativação do nome dos estudantes no SPC e no Serasa.
Pastor Sargento Isidório ressalta que mais de 30 mil jovens estão com nome sujo por não conseguirem quitar o financiamento com o FIES após a conclusão do curso. Ele cita a reportagem do jornal O Globo apontando que a dívida acumulada com o FIES já ultrapassa R$13 bilhões.
Maria Rosas, do PRB de São Paulo, informa que sua atuação na Câmara tem como foco a educação e os direitos da mulher e das pessoas com deficiência. A parlamentar lembra sua trajetória como professora de alfabetização, destacando seu envolvimento em projetos voluntários. Ela é relatora do projeto que propõe a criação da Política Nacional do Voluntariado.
Na opinião de Maria Rosas, para discutir problemas na educação é preciso, primeiro, resolver as questões relacionadas à primeira infância e à alfabetização. De acordo com a congressista, o enfrentamento às desigualdades sociais começa com investimentos na educação, especialmente na fase que vai de 0 a 6 anos.
Uma boa base é imprescindível para o êxito em todas as áreas da vida. As políticas públicas nessa área podem ter um impacto significativo no desempenho escolar e em outras dimensões da vida, como diminuição da criminalidade e melhora na empregabilidade e na saúde. Mais do que tudo, o investimento nessa fase ajuda a nivelar as desigualdades socioeconômicas entre alunos, dando a oportunidade para todos. Porque sei que o conhecimento é libertador e faz com que elas descubram, de fato, o seu valor.
Saúde. Rosângela Gomes, do PRB Fluminense, destaca o início das obras da unidade de pronto atendimento na cidade de Barra do Piraí. A UPA terá capacidade para atender mais de 20 mil pessoas por mês. A deputada reforça a importância da parceria entre Estado e município e reitera que a obra é uma das grandes conquistas da gestão municipal em prol da saúde da população.
A Câmara lançou hoje a Frente Parlamentar de Combate ao Câncer Infantil. Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, destaca que o evento contou com a presença de mais de 250 pessoas. O deputado aponta que o câncer infantil faz 12.500 vítimas todos os anos no Brasil. Ele lembra que a criança é o futuro de um país e, por isso, precisa de toda a estrutura médica disponível para combater a doença.
Homenagem. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, registra a presença em Brasília de trabalhadoras rurais que participarão amanhã da Marcha das Margaridas. O deputado cita ainda a grande caminhada das mulheres indígenas, ocorrida na manhã de hoje, na capital federal, que se juntou a uma manifestação de estudantes contra os cortes na educação.
Leonardo Monteiro destaca que os estudantes, reunidos com as mulheres indígenas, protestaram contra o que ele considera um desgoverno do atual presidente. Nas palavras do parlamentar, Jair Bolsonaro está desmontando as políticas públicas conquistadas ao longo da história do Brasil.
Padre João, do PT de Minas Gerais, apoia as mulheres indígenas que se manifestam em Brasília em defesa de direitos e territórios. Ele destaca que elas representam mais de 100 povos tradicionais. Além da Marcha das Mulheres Indígenas, o parlamentar homenageia as trabalhadoras rurais que também estão em Brasília.
O deputado frisa que as agricultoras se preparam para a Marcha das Margaridas, prevista para ocorrer amanhã na Esplanada dos Ministérios. Padre João ressalta que a marcha luta por direitos e contra a reforma da Previdência.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, também ressalta a realização em Brasília da Marcha das Margaridas. Ele considera que esse é um movimento de mulheres importante para demonstrar que o povo brasileiro não concorda com muito do que tem sido dito e realizado pelo presidente da República.
O parlamentar critica ainda Jair Bolsonaro por, segundo ele, abandonar a obra de transposição do Rio São Francisco. Gervásio Maia informa que, no dia 1º de setembro, será realizado um ato do Nordeste para mobilizar sociedade, prefeitos, vereadores e governadores em defesa da retomada da obra.
Desenvolvimento Regional. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, informa que a manifestação em defesa das obras da transposição do São Francisco também ocorrerá no município de Monteiro, em 1º de setembro. O deputado explica que o ato público SOS Transposição, Grito do Nordeste, é um alerta sobre o descaso com a transposição.
Frei Anastácio Ribeiro lamenta que, 2 anos depois da primeira cidade paraibana receber as águas do São Francisco, os canais entre Monteiro e Sertânia, em Pernambuco, estejam apenas com água da chuva. O parlamentar destaca que, numa visita técnica realizada pelo Ministério Público, foram notadas rachaduras e blocos de areia. Ele enfatiza que a situação é de total abandono.
Gonzaga, patriota do PSB, destaca a parceria do governo de Pernambuco com o grupo cearense Santana Textil para abrir uma fábrica no município de Bezerros, no agreste de Pernambuco.
Gonzaga, patriota, frisa que os investimentos somam 100 milhões de reais e que o empreendimento vai gerar mais de 500 empregos diretos em Pernambuco, além de alavancar a economia da região.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, comemora a possibilidade de o Vale do Jequitinhonha se tornar um dos principais produtores de lítio do mundo. O parlamentar ressalta que o minério é uma das matérias-primas utilizadas para a produção de baterias de carros elétricos e aparelhos celulares.
No entanto, Zé Silva afirma que o Vale do Jequitinhonha não vai aceitar que a exploração do lítio seja tratada da mesma forma que a do granito, quando a região acumulou apenas os prejuízos nas áreas ambiental e social. O deputado assinala que o Vale tem um pacto para fazer uma mineração sustentável e responsável.
Nelson Barbudo, do PSL, cobra do INCRA assinatura de um termo de cooperação técnica com o Instituto de Terras de Mato Grosso, o Intermate. O deputado destaca a necessidade de finalizar as tratativas para que mais de 80 mil famílias que têm ações de regularização fundiária possam receber o título de posse.
Segundo Nelson Barbudo, após 30 anos da reforma agrária, apenas 6 mil famílias tiveram a situação regularizada. O deputado acrescenta que o INCRA não funciona em Mato Grosso e avalia que o Instituto está mal gerenciado nacionalmente. Ele conta que os técnicos não recebem um único real para realizar vistorias.
Deputados e senadores apresentaram 134 emendas para tentar alterar a medida provisória que traz novas regras para saques do FGTS e do PIS/PASEP.
A maior parte das sugestões de alteração no texto vem dos partidos de oposição ao governo. José Carlos Oliveira traz mais informações.
A MP está em vigor desde 24 de julho e pretende injetar 42 bilhões de reais na economia até o fim do próximo ano. A partir de 19 de agosto, fica autorizado o saque integral do PIS/PASEP. Quanto ao FGTS, serão permitidos saques de até R$ 500 das contas ativas ou inativas entre setembro deste ano e março de 2020. Outra modalidade de saque é baseada no mês de aniversário, no ano que vem. Vice-líder do PT e integrante da comissão mista que vai analisar a medida provisória, o deputado Rui Falcão vê destinação incorreta dos recursos do FGTS.
O que o governo faz com essa sucessão de medidas provisórias é tentar disfarçar a crise brutal que ele mesmo provoca, com a lei do teto, com o corte de gasto, com a LDO que não cumpre os compromissos assumidos. O FGTS, ele é destinado fundamentalmente a financiar a habitação popular. E nós estamos com obras do Minha Casa Minha Vida paradas por falta de pagamento, e o próprio setor da construção civil, que é um setor que dinamiza a economia, porque gera emprego, está reclamando dessa destinação incorreta do Fundo de Garantia.
Já o líder do Podemos, deputado José Nelto, apresentou emenda para dobrar o limite de saque do FGTS.
O Brasil está em retração, correndo o risco de ir para a recessão. É uma medida provisória momentânea para estancar uma pequena crise. É um grão de areia na economia. Eu estou preparando uma emenda passando de R$ 500 para o salário mínimo. Quem queira sacar o salário mínimo é opcional. Então o governo tem que dar opção, porque neste momento é preciso de garantir sobrevivência para o trabalhador.
Também integrante da comissão mista, a vice-líder do PSL, deputada Bia Kicis, fez defesa enfática da medida provisória e alertas quanto às tentativas de alteração no texto original.
Você tem que analisar o impacto disso, né? Não tem como o parlamentar falar, vamos aumentar de 500 para 1.000, de onde vai sair esse dinheiro? Então isso é que é importante. Quando a equipe econômica manda uma proposta, é claro que já houve todo o estudo e é isso que tem que ser apresentado aqui no parlamento. Mas para quem não tinha nada, de repente ter essa possibilidade do saque, primeiramente o saque de imediato, depois a partir do ano que vem o saque também no aniversário. Então são medidas que a gente vê que o governo está olhando para aquelas pessoas que mais precisam.
A medida provisória com novas regras de saque para FGTS e PIS/PASEP será analisada em comissão mista de deputados e senadores e depois segue para os plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia. José Ricardo, do PT do Amazonas, apresentou várias emendas à medida provisória que trata dos saques do FGTS e do PIS/PASEP. O deputado entende que a medida do governo não vai resolver o problema do desemprego ou da população que está sem renda.
Uma das emendas do deputado trata da divulgação da lista dos empregadores em débito com o FGTS. José Ricardo defende proposta do PT que estabelece o Plano Emergencial de Emprego e Renda como forma de gerar mais postos de trabalho e fazer com que o dinheiro circule na economia.
Charles Evangelista, do PSL de Minas Gerais, é favorável à privatização dos Correios. Segundo ele, a instituição só demonstrou ineficiência na gestão. Ele diz que nos últimos 6 anos, os Correios passaram por escândalos investigados por CPIs e sofreram com indicação política de cargos.
Charles Evangelista destaca ainda o aumento de mais de 1000% nos casos de roubos, extravios e perdas de encomendas nos Correios. Ele reforça a importância da pauta de privatização no parlamento e reitera que uma concorrência maior beneficia especialmente a população.
Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, avalia que aprovar a reforma da Previdência na Câmara foi um passo fundamental, mas é preciso avançar. No entendimento do deputado, é hora de debater a reforma tributária e as demais mudanças estruturantes para dar ao país as condições necessárias para retomar o desenvolvimento econômico.
O parlamentar elogia a capacidade de liderança do presidente da Casa, Rodrigo Maia, na condução das votações da nova Previdência. Roberto de Lucena lembra que existem no Brasil 14 milhões de desempregados e, por isso, é preciso criar um ambiente para reinseri-los no mercado de trabalho.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, diz que não acredita que a Câmara aprovou uma reforma da Previdência que tira a renda dos mais pobres e coloca no ombro de quem ganha de 1 a 3 salários mínimos a responsabilidade de tornar o sistema superavitário.
O deputado destaca que o parlamento agora vai se debruçar sobre a reforma tributária, que para ele deveria ter sido a primeira a ser analisada no Congresso. José Hildo Ramos espera que os debates avancem de uma proposta de pura gestão tributária para mudanças que, de fato, interfiram na vida da sociedade.
Já no entendimento de Zé Neto, do PT da Bahia, as reformas da Previdência e Tributária não vão ajudar o Brasil a sair da crise. Apesar de concordar que o país precisa de mudanças no sistema tributário, o deputado afirma que a proposta do governo é arriscada.
De acordo com Zé Neto, a ideia de acabar com incentivos fiscais do Nordeste e com o Simples Nacional vai afetar a população. Para ele, é preciso ter um sistema progressivo e não regressivo, como é o atual, no qual os pobres pagam mais impostos do que os ricos.
Em seu primeiro mandato como deputado federal, Felipe Barros, do PSL do Paraná, comemora a aprovação da reforma da Previdência na Câmara. De acordo com ele, não há mais condições de o governo continuar gastando quase 60% do seu orçamento com previdência, enquanto saúde e educação ficam para trás.
Felipe Barros afirma que a Câmara agora tem novos desafios pela frente. Ele destaca as reformas tributária e do sistema judiciário.
Se a reforma tributária não passar por esses pontos, de nada valerá. Do primeiro deles, a simplificação. Não é possível que a gente continue com esse emaranhado tributário e burocrático que nós vivemos no nosso país. E um segundo ponto é a diminuição da carga tributária. E nós pagamos hoje aproximadamente 35% dos nossos recursos com impostos. Soma-se a esses 35% o custo da corrupção, nós chegamos a aproximadamente 50% do nosso dinheiro, que ou vai para pagar impostos ou vai para o ralo da corrupção. E outra reforma necessária para o Estado brasileiro, que é a reforma do Judiciário. Nossa Suprema Corte não serve para ficar julgando qualquer coisa. Deveria servir, como um dos outros países, para julgar poucas causas por ano, causas que envolvam de fato a nossa Constituição Federal.
Felipe Barros ainda defende que o Congresso instale uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a relação do Partido dos Trabalhadores com a organização criminosa PCC, o primeiro comando da capital. De acordo com o parlamentar, diálogos divulgados pela imprensa revelam que o PT usou o PCC para lavagem de dinheiro, além de outras relações criminosas.
Política. Para Carlos Jordi, do PSL Fluminense, a ligação entre o crime organizado, o Partido dos Trabalhadores e demais partidos de esquerda é muito maior que se pensa.
Segundo ele, líderes do primeiro comando da capital, o PCC, estariam se posicionando contra o governo Bolsonaro porque dizem que não há diálogo.
Carlos Jordi detalha que, em gravações obtidas a partir de decisão judicial, os criminosos declararam que a conversa com o PT funcionava de forma cabulosa, mas com o atual governo não existe abertura. O parlamentar reitera que, por isso, o PCC se mostra contra o presidente Bolsonaro.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, destaca que a suposta ligação entre o PT e o crime organizado já foi desmentida por um promotor de São Paulo. Segundo a parlamentar, o promotor disse em entrevista ao site UOL que nunca houve indícios e nenhuma ligação do PT com nenhuma organização criminosa.
Para Gleisi Hoffmann, essa é uma armação típica de um governo que não tem nenhuma proposta concreta para o Brasil. Ela ressalta que o povo está desempregado, passando fome e com baixa renda. E diz ainda que o atual governo é incapaz de tirar o país da crise.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Gonçalves e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.